Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação, programa realizado em parceria entre a Procergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no Hashtag três convidados especiais. Nós estamos aqui com o Paulo Ardengue. O Paulo é gestor do Programa de Melhoria da Qualidade de Educação do município de Porto Alegre, professor da Escola de Inteligência em Negócios e professor da Escola de Gestão Pública do município. Intraempreendedor, foi mentor do inédito curso de formação de professores USINA, Laboratório de Aprendizagem Criativa. Tudo bom, Paulo?
Tudo bem.
Bom te ter aqui, bom te receber. A gente também está aqui com a Suzana Cacuta. A Suzana Cacuta atualmente é presidente do Badesul, a nossa agência de fomento do estado do Rio Grande do Sul. É socióloga com doutorado pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha. Tudo bom, Cacuta?
Tudo muito bom.
Muito bem.
É um prazer estar aqui.
Prazer te receber aqui também. E temos a satisfação de ter aqui também o Luiz Humberto Vilvoque, coordenador do CriaLab, Tecnopuc e da rede InovaPuc. Também é professor adjunto da Escola de Negócios e da Faculdade de Engenharia da PUC. Sócio fundador da Vilvoque Consultores Associados Limitada. Oi, Vilvoque, tudo bom?
Tudo bem, Débora.
A gente está aqui hoje com três pessoas, de uma certa forma ou outra, ligadas à academia, né? Na verdade, o Paulo tem a experiência hoje na prefeitura, mas também é professor, Paulo.
Sim, eu ministro alguns cursos na Escola de Gestão Pública do município, né, e sempre tentando trazer essa ideia do intraempreendedorismo, né, abordando todos os obstáculos que hoje um gestor público tem para intraempreender no nosso país, né? E é sempre muito interessante estar participando desses espaços. Uhum. Né? Eu gostaria de te agradecer pelo convite.
Prazer é nosso te ter aqui.
Porque é sempre, a gente sempre tem que saudar os espaços para falar coisas boas também, né? A gente vê hoje assim uma certa tendência de ressaltar os problemas que a nossa sociedade tem, que a nossa cidade tem, e são, digamos assim, intermináveis, né? Nós falávamos um pouco sobre os problemas, mas eu acho muito interessante quando a gente cria um espaço para falar de soluções, né?
Hoje tu está na Secretaria de Educação do município de Porto Alegre.
Sim, isso. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, eu sou advogado, né? Eu atualmente sou gestor jurídico do Programa de Melhoria da Qualidade da Educação em Porto Alegre, que é um programa extremamente ousado, né? Um programa que vem para realmente transformar a educação, e a gente tem como fio condutor lá pensar processos de inovação, né? Focar nos alunos, nos professores. A gente já está começando esse projeto.
Existe uma certa dificuldade. Eu tive já uma passagem pela prefeitura, agora eu estou no estado, também trabalhei na iniciativa privada. Acho que o único lugar que realmente, de fato, não tive um labor foi na universidade, né? Mas vocês têm essa experiência, né? A gente tem aqui conversado bastante nos programas a dificuldade que a gente tem de criar ambientes de inovação, por exemplo, dentro do governo, né? Que facilitem novas soluções para o governo, né? A gente se depara com algumas dificuldades, como, por exemplo, a própria falta de recursos, né? Nessa linha, Suzana, eu até tenho curiosidade de perguntar o Badesul hoje, né, como é que está essa situação, se vocês têm essas linhas mais voltadas para projetos de inovação, uhum. Como é que isso está funcionando hoje lá? É um outro viés, né, porque tu uhum. estás hoje no Badesul, teve também toda a experiência de tecnologia, talvez tu tenha sentido assim e percebido a diferença, né, de trabalhar dentro da universidade e agora está dentro do, claro que o Badesul é um banco, né, então como é que tu está enxergando essa diferença e dificuldade ou não, né?
Eu acho que o grande ativo que eu trago comigo dessa experiência do Tecnosinos é a compreensão dos grandes gargalos, né, para se fazer inovação tecnológica no Brasil, né? É começando pelo primeiro deles, né, que já foi um pouquinho aqui tratado a questão, da educação, né? A gente revê a educação como o grande insumo e o grande paradigma de competição a partir de agora, né? Então, começa por aí, né? Esse é um aprendizado fundamental, porque não adianta a gente pensar em criar ambientes de inovação, onde criatividade, onde o senso de crítica, onde a liberdade de ideias, onde a boa fundamentação também em cima das exatas, são questões onde o conflito, né, a capacidade de lidar com ideias conflituosas são insumos básicos para se ter inovação sem ter uma educação forte, né? Então, eu acho que esse é um dos primeiros grandes ativos que eu trouxe para dentro do Badesul, e dentro disso aí a gente está fazendo algumas coisas bem diferenciadas lá, né? Primeiro, a gente tem muito orgulho de estar capitaneando o projeto Cluster de Tecnologias para a Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, né?
Uhum.
Ele é um belíssimo exemplo de uma situação em que os diferentes aspectos, né, de um ambiente de inovação estavam presentes e faltava o elo de articulação, que também, né, é uma condição imprescindível para fazer acontecer, né? Então, o Rio Grande do Sul já tinha e sempre teve grandes universidades que atuavam na área de tecnologia da saúde, existem empresas no estado do Rio Grande do Sul, existem pesquisadores, né? Existem cerca de 1.000 alunos saindo cada ano nesse tema, né? As prefeituras olham isso com muita objetividade, mas tem um mercado de cerca de 20 bilhões a ser explorado. Então, a gente lá está capitaneando essa iniciativa, que é alguma coisa muito nova para dentro do estado e que vai mexer numa coisa que é estratégica, né? Que é a retenção de talentos aqui no nosso estado, geração do empreendedorismo, né, inovador, todas essas coisas, além das coisas mais tradicionais, né? O Badesul obviamente financia, né, nós operamos as linhas da FINEP de forma direta,
certo,
né, aqui para a inovação, e nós somos a mais antiga instituição no estado que tem participação em fundos de investimento. Né? Então, nós participamos do Criatec 1, Criatec 2, agora estamos no 3, a gente participou do CRP empreendedor, tanto que tem empresas lá no Tecnopuc, lá do Vilvó, que são hoje alavancadas por dinheiro nosso, né, como sócio, o Badesul se tornando sócios dessa empresa, assim como tem do Cluster da Saúde. Então, nós estamos tentando fazer com que a agência tenha um olhar muito mais expandido do que simplesmente financiar. Financiar, na verdade, é um dos mecanismos que a gente precisa ter no ambiente de inovação, atuar nas outras frentes, ajudar a construir políticas, ajudar a construir outros instrumentais mais inovadores, né? Tu já viveste isso.
Até para não ser só, porque às vezes não adianta tu ter só o recurso, né? Você não tem que ter toda um auxílio, né, na própria gestão das empresas novas. Eu acho que nesse ponto, né, Vilvó, que também tu tem essa experiência lá. Na verdade é uma composição. Para acelerar os negócios, os novos empreendimentos, é uma composição de fatores, né? E, de uma certa forma, a própria, assim, o auxílio, o amparo da universidade, com a própria gestão, né, de como é que se faz uma gestão, o início de uma empresa, ele é importante tanto quanto os recursos, né?
Isso eu diria até mais, né, Débora?
É porque,
porque muitas vezes a gente bota o recurso, ela não tem gestão, não.
Ela morre muito rápido.
Esse é um grande trabalho que os ambientes fazem.
E vocês têm no Badesul esse tipo de esporte também?
Não, nós não atuamos na gestão, né? A gente, nós estamos hoje, nós trabalhamos ajudando a construir políticas, né? Então a gente trabalha junto com a Secretaria de Desenvolvimento nisso. E além disso, a gente coordena o cluster e a gente presta, vamos dizer assim, a gente é um parceiro estratégico dos parques tecnológicos em especial, né? Então, muitos startup weekends ou hackathons já foram
patrocinados,
né, ou incentivados por nós, por a gente entender exatamente isso, né? Que esse é um ambiente que a gente tem que, alguém tem que ajudar a botar a primeira pedra lá para construir essa fortaleza, né? E o Badesul tem muito esse papel, as universidades, né, a PUC, a URGS, a Unicinos, a Fevale, fizeram, eu acho que assim, desbravaram esse mundo, saindo daquela visão amplamente acadêmica, né, onde estava lá na missão das universidades, onde elas eram geradoras de conhecimento, e hoje a gente sente muito orgulho, né, meu avô, quando a gente olha a missão da PUC, da Unicinos, lá dizendo que uma missão dela é promover o empreendedorismo. Isso é bárbaro, isso é um avanço fantástico, né, daqui para frente. Né?
Houve uma fusão, né? O Tecnocinos, ele ganhou melhor parque tecnológico do Brasil, né? Em duas ocasiões, 2010, 2014. Isso. E tu estavas lá.
As duas foram,
ocasião,
foram comigo.
Porque o Tecnocinos, tanto quanto a PUC, né?
Também, né?
Que acho que tem 10 anos o parque tecnológico da PUC, né? 10 ou 11 já agora, né?
É, já
ganhou vários prêmios, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, na nossa região, esses players que são, eles têm uma importância, né? E a gente tem que também saber valorizar, né? Os parques tecnológicos se criaram aqui e até explorar isso. Entramos agora há 2 anos numa crise violenta, né? De uma certa forma, isso desacelerou, eu acho que de forma geral, né? Desacelerou todos um pouco, né? Independente de qual é a área. E só que a gente não pode perder, né?
Mas tem uma curiosidade, né, Débora? Pelo que eu ouvi de alguns empreendedores que estão presentes em parques tecnológicos, que essa é uma grande diferença. Esses são setores que também tiveram um pouco o seu dinamismo afetado, mas muito menos que os setores tradicionais. Né? Isso é uma coisa bem interessante, muito menos.
Tu sentisse isso lá, Vivoc?
Eu acho que sim, sobretudo, digamos assim, na perspectiva que essas empresas novas que estão chegando, elas já colocam no seu portfólio uma perspectiva internacional. Então, por mais que a crise, né, do mercado nacional nos afete a todos, existe algumas válvulas de escape olhando já o mercado internacional. Então, existe uma iniciativa muito grande de já pensar, mesmo que no início lá do projeto, uma perspectiva de alcançar mercado internacional. E isso dá uma certa estabilidade de crescimento. Claro que o risco e que o desafio é enorme.
Mas tudo, não tem negócio,
mas acho que a função do parque nesse sentido é dar aquilo que as empresas fora de um parque hoje, elas têm muita dificuldade, que é a questão da reputação, né?
Uhum.
Então, se elas estão dentro de um parque, é sinal que elas tiveram um crivo, elas tiveram uma análise.
Critérios,
né?
Que foram com
exatamente isso aí. Então, ela carrega no seu branding, né?
Uhum.
A marca do parque onde ela se estabelece. Por isso, o valor de estar lá dentro, ele é muito percebido.
Deixa eu te fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo compreender. Hoje tu é coordenador do CriaLab e da rede Nova PUC. Como é que isso se relaciona com a sociedade ou quem está interessado? O que, que é? Explica assim de maneira...
Digamos assim, há 7 anos atrás, a direção da universidade, enfim, a reitoria, nos solicitou que a gente pudesse trazer esse componente mais ativo de criatividade, né? Aplicado a desenvolvimento de negócios. Não a criatividade clássica do ato criativo, mas enfim, de como é que a gente poderia acelerar um processo criativo no desenvolvimento de negócios. E aí, para isso, a gente juntou um grupo bem diversificado, interdisciplinar, né, de sociólogos, psicólogos, pedagogos, enfim, linguistas, para estudar o fenômeno da criatividade e, a partir desse fenômeno, identificar técnicas e processos que pudessem, que nós falamos hoje, né, que é um dos nossos, digamos, principais manifestos, que é reativar a autonomia e confiança criativa das pessoas, através dos projetos que elas desenvolvem, sejam dentro das instituições ou de alguma organização, talvez não tão formalizada, né? Então, grupos de... Nós temos hoje muitos jovens empreendedores formando grupos não formais para pensar Porto Alegre para frente, né? Tem uma rede, tem uma rede gaúcha de empreendedorismo, que teve um dos trabalhos lá conosco, né, de pensar como organizar esse grupo de forma absolutamente sem nenhum interesse comercial explícito, né, mas de como juntar forças para poder pensar num habitat mais acolhedor para novos negócios, para retenção de talentos, para, enfim, desenvolver a nossa sociedade que está precisando, né. Uhum. Então a gente fez esse esforço. E hoje é uma realidade, né? O tipo de trabalho que nós estamos desenvolvendo afeta, ou digamos assim, envolve e atrai desde grandes multinacionais, né? Como a HP, uma das que primeiro, né, e justiça seja feita, foi uma das primeiras que apostou no modelo e bancou o desenvolvimento dessa iniciativa dentro do Tecnopuc, e é uma das primeiras âncoras, né, do nosso parque. E hoje a gente desenvolve projetos para matrizes nos Estados Unidos, tanto em Houston.
Cresceu muito, né? É. Teve um crescimento muito grande.
Como também, agora nós estamos, a partir desta configuração, a gente também está conseguindo captar interesse de empresas locais, grandes empresas, enfim, alguns namoros aí de grandes grupos econômicos, né, do Estado e mesmo startups. Então, o que nós basicamente fazemos lá? Nós tentamos, ao resgatar essa confiança e autonomia criativa, estimular os grupos a pensarem outras formas de interagir, outras formas de entender e explorar os problemas e as oportunidades que eles, uhum, que eles possam oferecer. E nessa visão integrada, de forma bastante ágil, com várias técnicas que nós viemos nos apropriando nesse processo, até criando e adaptando aqui para a nossa realidade, gerando alguns insights interessantes de ações, né, que vão para a vida, né, vão para a realidade do mercado. Então, isso vem crescendo. Nós, o ano passado, já tivemos mais de 4 mil pessoas lá, né, no nosso laboratório, em mais de 300 eventos que nós já fizemos. E é interessante ver o crescimento da atenção para esse, uhum, esse movimento. Vocês aqui mesmo, uhum, a gente já, né, já tem uma parceria com a Procergs, uhum, né, e ver essa sala aqui que nós estamos gravando, né, um pouco inspiração do que a gente vem trazendo, né, e essa coisa ela precisa ser, digamos assim, precisa ser maior, agregada em vários segmentos, né, os parceiros dos outros parques também, que são fantásticos, uhum, né, porque se a gente for comparar as áreas de maior desenvolvimento no mundo hoje, né, a ideia de um cluster, de um capital social denso, é que faz a diferença. Ah. Então, não adianta uma andorinha sozinha fazer verão, nós precisamos ter uma densidade de capital social grande, e para isso a gente tem que dar as condições, né, ambientais, metodológicas, de formação, de recursos financeiros, enfim, uhum, para que esse ecossistema, que é o termo que se usa muito hoje, uhum, né, que o ecossistema de inovação, ele se estabeleça e se consolide. Porto Alegre tem todas as condições, eu acho que a gente já tem mostrado isso tanto para o Brasil como para a América Latina, inclusive mundo, a gente recebe, uhum, vários visitantes de fora. Mas eu acho que a gente ainda está no começo, eu acho que a gente precisa
Tem muito o que
avançar,
fazer, né?
Exatamente.
Tu sabe que eu... Deixa eu fazer um comentário aqui, nós vamos terminar esse primeiro bloco e eu quero fazer umas perguntas aqui para o Paulo e para a Cacuta, mas eu não quero deixar de falar o seguinte, viu, Vivoc? E esse laboratório que nós estamos gravando agora, a Cacuta e Paulo, e na verdade ele foi inspirado no CriaLab, né?
Sim.
Do que o Vivoc hoje coordena. Então a gente inclusive foi até te pedir uma,
exatamente,
ajuda, né? Nós criamos aqui dentro da Procergs um grupo de inovação que trabalha várias ações, e uma delas foi a criação de um espaço onde o pessoal trabalha com design thinking aqui e faz as reuniões de criatividade.
Exatamente.
Enfim, a gente criou esse espaço com este fim.
Sim, essa tecnologia, ela
foi
tá
muito bacana,
né?
A gente quer criar mais, a gente só não tem, tem um problema de espaço aqui, né?
Até
espaço
uns
físico, né?
Até uns 2-3 anos atrás isso era meio novidade, era uma, né?
Mas olha,
mas hoje é uma...
O pessoal elogia muito, temos feito as gravações. Mas nós vamos voltar com esse assunto já. Já voltamos, gente. Obrigada.
Alô?
Alô, amor. Tu lembra como faz pra realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor. É bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas você não tava com o meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online. Muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltamos aqui ao nosso segundo bloco do programa Hashtag Inovação. Mais uma vez, a gente está com o Paulo Ardengue, que é gestor do Programa de Melhoria de Qualidade da Educação do município de Porto Alegre, com a Suzana Cacuta, presidente do Badesul, e o Vil Vock, que é coordenador do Cria Lab. Nós paramos o primeiro bloco falando um pouco, e para continuar aqui, sobre ambiente de inovação. Então, até a Suzana que estava conversando, na verdade, a gente pode falar isso, né? A gente não tem ambiente de inovação, não pode só falar de ambiente de inovação dentro de parques tecnológicos, né? Porque, na verdade, pode-se criar esses ambientes que são solos férteis para criatividade e para novas soluções em outros lugares, né? O Paulo Ardengue tem um exemplo, né, bem atual. Eu me lembro que eu participei, né, lá na usina do gasômetro, que é a usina, né? E foi uma iniciativa muito bacana, porque ela uniu um ambiente de inovação com uma área de, que nós estávamos falando no primeiro bloco, Suzana, de educação. Conta para nós como é que foi isso.
É, na verdade, a escolha da usina do gasômetro já tinha todo um conceito por trás, né? A ideia que nós tínhamos era de pensar o futuro da educação num espaço tradicional e histórico de Porto Alegre, como a usina do gasômetro. Mas foi um desafio muito grande aprovar, né, que, no governo mesmo, a utilização da usina do gasômetro. Eu lembro de um debate, né, que
eu
nós
participei
tivemos.
Participei desses debates.
É, acho
foi
que tu
muito
deve
difícil.
Lembrar que os historiadores, os conservadores do patrimônio, eles têm as razões deles também, né? Não quero levantar nenhuma polêmica, mas foi levantado na época que aquela sala seria melhor como uma loja de souvenirs. Porque em todos os lugares do mundo, nos museus e tal, o que a gente encontra são lojas de souvenirs. E na época eu fiz a provocação, por que Porto Alegre não pode ser diferente de todos os lugares do mundo, então? Por que a gente não pode pensar o futuro num lugar histórico, num lugar tradicional? E foi muito bacana porque, como nós estávamos conversando agora no intervalo...
E aquele espaço é muito bacana,
muito,
né? Da usina,
legal.
Podia ser melhor aproveitado ainda.
A própria
ainda.
Sala daqui lembra muito como foi feita a usina. Os quadros que nós temos aqui, né? Os ouvintes, para os ouvintes idealizarem o que a gente está vendo aqui, era um quadro branco também que os professores escreviam no vidro. E foi uma solução super prática e barata. Foi só colocar um papel branco por trás do vidro e estimular que os professores escrevessem. Então, o que nós falávamos no intervalo, que eu acho que é muito interessante, as pessoas, quando pensam em inovação, pensam em grandes investimentos, pensam em tecnologia, em grandes ações. E, na verdade, a inovação ela é feita disso também, mas ela é feita também de pequenas ações e de muito engajamento, de propósito. E o que eu percebi que foi um grande diferencial do Usina, e aí para os ouvintes compreenderem, né? Nós montamos uma sala de aula na usina do gasômetro. Todos os móveis que foram utilizados nessa sala de aula eram móveis que tinham sido descartados pelas escolas da rede pública municipal e que foram revitalizados pelos próprios professores. E isso traz toda uma questão de pertencimento, né? De estar contribuindo com a construção do ambiente. Todos os professores foram orientados por um artista plástico, que isso é uma outra aprendizagem que eu tive, né? Se nós tivéssemos mais artistas nos nossos depósitos de descarte, certamente nós reaproveitaríamos muito esses utensílios, né? Ele mesmo brincando, né? O que o artista plástico faz é transformar o lixo em luxo. Né?
É verdade.
E acabou transformando, a sala de aula é linda, eu vou disponibilizar depois as fotos de como
manda
foi.
Pra nós.
E o mais interessante assim é que cada utensílio tinha uma máquina de escrever, por exemplo. Daquelas bem antigas lá, Olivetti, né? Muito antigo e tal. E aquilo ali simbolizava, né, o passado, que a gente não pode perder, né? Mas ao mesmo tempo a gente tinha um quadro que poderia escrever lá no vidro, que simboliza também uma nova forma de que o professor pode pensar a sala de aula.
Uhum.
Né?
Uhum.
Então, assim, qual era o grande, o que, que era o fio condutor? Né? Nós não tínhamos como estimular professores à inovação ensinando eles da forma tradicional. Não tinha como propor para um professor, por exemplo, que ele aplicasse metodologias ativas tendo uma aula completamente passiva.
Nós tínhamos um espaço para os professores, então.
Sim, nós tínhamos um espaço, foi um curso muito bacana.
Inovação para os professores.
Era um laboratório de inovação.
Ah. Né?
E a ideia muito presente assim, era de que os professores, para explicar um pouco o projeto, eles tiveram 9 aulas de tendências contemporâneas de educação, personalização, gamificação, storytelling, personalização. Depois disso, eles não sabiam, né, mas eles foram desafiados a aplicar 10 protótipos nas escolas, né, arregaçar as mangas e botar mesmo em prática. Todos esses protótipos foram filmados, né, e avaliados o acerto, o erro, o impacto, e foi muito legal, porque quando a gente fala em inovação, a gente fala em erro também.
Eu acho que você levanta uma coisa bem, bem interessante, que é o seguinte, se a gente olhar hoje as grandes escolas, pois não, vamos pegar o nível médio,
uhum,
aquelas escolas que têm um protagonismo na questão da inovação, da feira científica, que está formando quadros diferentes, via de regra, por detrás, tem um professor que foi picado pela mosca, pelo mosquito da inovação. Né?
Exatamente.
Ou seja, essa sementinha ela é de fundamental importância a ser plantada. Né? Então, a gente contaminar pessoas em todas as áreas, de que a inovação ela não é uma coisa distante de todos nós. Ela diz respeito, por exemplo, a gente sabe que muitos pequenos agricultores estão nos ouvindo. Né? Provavelmente, muitos estão pensando em até como é que eles seguem a família, né, deles, que sempre viveram a partir do cultivo e tudo. Nesse meio, por exemplo, um jovem bem informado faz toda a diferença na continuidade do negócio.
Sem dúvida.
Né? A gente tem casos aqui no estado do Rio Grande do Sul que eram famílias que eram produtores de boi para corte, boi vaca, né? Produziam vaca para leite, boi para corte, e que a partir de uma nova geração que entrou na família, que fez veterinária, por exemplo, se tornou vendedor de sêmen, que tem um valor agregado muitas vezes maior. Uhum. Né? Então, isso é fazer inovação em todas as escalas. Então, quando a gente está falando em inovação, não é um troço complexo, isso está no nosso dia, no nosso saber fazer e na necessidade de a gente se atualizar. Uhum. Né, se atualizar e se manter vivo nesse mercado. Provavelmente, eu até ousaria dizer, Débora, é o seguinte, que talvez nesse momento de grande desafio econômico, a gente tenha um momento de empreendedorismo, de inovação como nunca. Talvez ele não consiga dar vazão, mas que a gente está fazendo as coisas tradicionais com inovação incremental, isso é em todas as áreas.
Uhum.
Em todas as áreas.
Uhum.
Por quê? Porque as pessoas se deram conta que tem que mudar o modelo de negócio, que tem que diferenciar o seu produto, que tem que melhorar a estratégia de comercialização.
Certo.
E lembrando sempre que inovação, né, não é só um produto novo, é um saber fazer diferente.
É um mudar.
É um processo novo, é uma transformação, ainda que parcial, em cima de uma coisa que já existe. Tudo isso é inovação.
É mudar, né?
É mudar
para melhor.
É mudar,
né,
para melhor. É subir um estágio. Tudo isso é inovação. Então, assim, é óbvio que os grandes parques têm um papel fundamental, a meu ver, Débora, que é assim, ó, que é trazer o novo para dentro da economia do nosso estado. Vamos ser concretos. Tu antes perguntaste para o Vivó, quantos anos tem o Parque da PUC? 10, 12 anos, é o tempo lá do Tecnocinos, nós somos os mais antigos.
Uhum.
Né?
O Tecnocinos.
Antes disso aí, tu falar em TI, você falava em Procergs, das grandes empresas. Mas o que mais tinha isso? Não estava expresso como uma economia. Hoje tu fala no estado do Rio Grande do Sul, tu vê a economia da TI já posta. É um estado que tem semicondutor, que tem automação. Ok, então os parques, eles trazem o novo da economia, implementam, fortalecem. Agora, o que vai fazer esse movimento em escala, e aí, Paulo, eu queria te dizer uma outra coisa que eu estou querendo te dizer desde o começo. Eu achei bárbaro tu ser advogado e estar na área da educação.
Sim.
Que isso é uma outra coisa.
Outra coisa, né?
É uma outra coisa, que a inovação, ela precisa da matricialidade do conhecimento, né? Não adianta a gente pensar que vai ser o Vilvó que está na academia, eu que sou socióloga, gosto do tema, a Débora que gosta de inovação.
Tem que misturar, né?
Tem que misturar tudo. Não, isso, entendeu? Isso é fundamental.
Eu acho riquíssimo o que tu está falando, Suzana, pelo seguinte, né? Eu poderia muito bem estar lá atrás dos meus processos, recortando, colando, fazendo minutas, né? Como dizia lá a reportagem do Jornal do Comércio, fazendo estritamente o que me ensinaram na faculdade, né? Mas eu acho que tem algo assim que deve ser estimulado, né? Que é quando tu te descobre um intraempreendedor, né? E quando tu percebe que tu pode fazer a diferença para muito além da
isso
tua formação.
Isso no pequeno negócio é fundamental.
Eu gostaria de acrescentar nesse processo todo que inovação, como é novo, um dos princípios básicos, a gente tem que engajar os jovens. Uhum. E toda, digamos assim, toda região desenvolvida, evoluída, inovadora, ela tem muito fortemente uma atenção voltada aos jovens. E a gente vê na nossa sociedade aí uma polêmica, né, e uma celeuma muito grande em torno da marginalização, né? Boa parte desses jovens aí estão sendo, né, uma das alternativas do nosso estado é pensar em aumentar o número de presídios. Isso é uma tristeza terrível, né? Na verdade, o que nós teríamos que inverter, não é acabar com os presídios, né? Na Suíça, na Suécia, parece que estão acabando os presídios, né? Virando museus. Porque não tem porquê, porque não tem ninguém que comete delito. E por que não comete? Porque tu tem oportunidade para todos.
Né? Então, volta aquele assunto do primeiro.
Então, que eu queria dar um depoimento que para mim foi muito significativo, um pouco na linha que o Paulo estava comentando também. Nós recebemos até com o apoio de uma grande empresa, posso dizer porque vale a pena pelo desprendimento dela, a Intel, né, que é a maior empresa hoje de condutor, de processadores, né? Todos os computadores têm um processador Intel, né? E ela nos emprestou determinados pequenos componentes que chamamos de Arduinos, né? Esses pequeninhos transistores, né, que fazem ligar luzinha e tal, para uma oficina num sábado lá dentro do CriaLab com instrutores, alunos da faculdade da URGS, tinha da PUC, não sei se não tinha do Unicinos, enfim, vários alunos na área de automação, engenharia e tal, e nós chamamos o pessoal dos núcleos de ação social marista, que pega o pessoal das ilhas, ali da Restinga, da Rubem Berta, enfim, um dos 11 setores que o grupo atua, né, que os irmãos atuam, e nós colocamos mais ou menos uns 60 jovens, dos 8 aos 14 anos de idade, a pensar o novo. E eu acompanhei esse processo junto com essa função toda, desde a recepção dos meninos entrando dentro do parque, aquele deslumbramento, né? E aí nós os desafiamos a pensar a sociedade do futuro, né? E foi uma coisa assim absurda, porque eu tenho gravado os depoimentos dos meninos, os engenheiros que estavam conosco, tínhamos engenheiros da HP e os meninos das universidades, vendo a riqueza de proposta desses meninos na proteção do patrimônio do seu lugar, usando tecnologias wireless. E a terminologia é exatamente igual que a gente usa na universidade, porque iam botar uma cadeira de rodas com GPS para poder localizar quando ia chegar o ônibus. E aí um outro estava pensando de uma forma de proteger a parada de ônibus que tinha uma biblioteca para que não houvesse vandalismo e que disparasse isso, né? Tudo. Então o que eu vejo é o seguinte, né? E aí depois num canto, né? Eu acho que é muito interessante revelar isso, num canto os meninos começando a juntar assim os 2 pila, 3 pila, 4 pila. Professor, e eu disse, o que vocês estão fazendo? O lanche é por conta nossa, não te preocupa, nós não vamos cobrar nada. Não, professor, a gente está se juntando, para a gente pode levar esses pequenos equipamentos lá para a escola, lá para a coisa, para a gente continuar a trabalhar.
Legal.
Ou seja, a semente foi plantada. Muito
isso
provavelmente
muito
esses meninos que estão na periferia,
né?
não vão acabar no presídio central.
E
né?
Mais, o muito sonho está presente, né?
Exatamente.
Porque nós não podemos perder o sonho dessas pessoas, né?
Então
tem o sonho.
É,
então, a gente tem condição de...
Para resumir a história, eu acho que isso é uma questão interessante,
é
que a gente está, como disse o Paulo, todo mundo na mesma página, mas o papel da universidade é esse transbordamento. Acho que o parque, né, a Suzana colocou isso, um parque tecnológico, ele pode ser um farol de orientação, mas ele necessariamente precisa transbordar para a sociedade no entorno. Não há, nós não vivemos encastelados, não há como sobreviver, não há como sobreviver e como manter, porque, por exemplo, se a gente for trazer uma grande empresa internacional para habitar mais um espaço que nós criarmos dentro do parque, numa cidade onde a família daquele executivo, daquele pesquisador, né, não se sente segura para levar seus filhos no colégio, essa empresa não chega, por mais que a gente possa dar incentivo fiscal, isenção de tributos por séculos, né, as pessoas não vão se sentir seguras. Então, isso a gente, eu acho que está começando a se dar conta que o efeito ele é sistêmico, e eu tenho que ter toda a população e toda a comunidade, toda a cidadania engajada nesse processo, e aí sim essa coisa começa a evoluir. Então, se a gente olhar, né, Vale do Silício como um benchmark, todos nós já fomos e vimos, né, e ficamos encantados, né, o que, que é de como começou, como eles estão, e o desafio permanente, porque aquilo não
permanente,
termina nunca,
né? Nossa, também.
Não é uma coisa assim, agora estamos aí com 3 parques bem estabilizados,
pronto,
deu, acabou,
não.
É permanentemente estar trazendo esses desafios, né, para a gente que trabalha lá na universidade, incentivando os jovens nos bancos acadêmicos a pensar o novo, em ser um ator de desenvolvimento, não só uma questão de ganhar grana,
uhum,
desenvolver um projeto
para
ficar rico, né, virar um Zuckerberg da Facebook, não, é que ele é um instrumento de transformação social. Então, essa iniciativa que vocês fizeram lá, Paulo, né, enfim, que a gente vem fazendo, ele traz aí uma chama de esperança muito grande, e que a gente precisa cada vez mais unir forças. Então, isso é uma coisa que a gente sempre discute em algumas searas no nosso debate, os egocentrismos, né? Uhum. Um é melhor que o outro, uhum, o time A é melhor que o time B, uhum, o partido A é melhor. Isso não. É de um anacronismo que a gente tem que acabar, ou seja, a gente tem que juntar forças para que esse negócio aconteça.
Tem uma coisa,
aconteça,
sabe,
né,
viu, que eu acho que é fundamental nesse projeto aí de Porto Alegre. A questão da qualidade do ensino diz respeito a reaproximar, né, o estudante aos valores da educação.
Uhum.
Porque, na verdade, assim, ó, já há um tempo atrás, o Paul Singer, ele escrevia assim, ó, nós estamos há 100 anos fazendo educação da mesma maneira. Quer dizer, como é que no momento em que tu tá com um jovem que tem acesso a todas as mídias sociais, a toda a informação, como é que tu quer que esse jovem vá para dentro de uma sala de aula
trancafiado
naquele modelo de quadrigis? E só quem muda isso é o professor. O professor pode ensinar, né, e a partir da postura criativa dele, né, contaminar essa extrapolação de como é que se produz o conhecimento.
Não, o que eu acho muito interessante que vocês estão falando, né, parece que vocês viveram usina, porque ambos estão contando, estão falando sobre temas que aconteceram no projeto. Eu estou te ouvindo falar, Vivox, sobre a questão assim de o quanto essas crianças, os adolescentes nos surpreendem. Me parece que tem uma geração que ainda menospreza muito o que esses alunos têm de potencial. Vou contar um exemplo do que aconteceu na usina. Tinha um aluno, né, vamos colocar bem entre aspas, assim, que ele era o aluno tido como o aluno problema.
Uhum.
Aquele aluno que não gosta de estudar, que não gosta de escrever e tal. E aí, no projeto usina, os professores foram desafiados a aplicar o protótipo. Quando aplicou o protótipo, e era um protótipo muito próximo da realidade dele, eles criaram uma central de mídias na escola, esse aluno comandou o projeto. Ele foi o líder positivo do projeto. E quando nós fizemos a hora do código lá no nosso coworking, esse aluno estava ensinando programação sem nunca ter tido aula de programação para os outros alunos.
Descobriu um nicho. Né? É muito interessante isso. Gente, nós vamos... olha, eu quero dizer para vocês três que o assunto foi por um lado que eu não estava esperando, mas a gente não pode deixar de falar, porque também tem a questão do Bandeirsucre final, mas é muito interessante porque vocês três, de uma certa forma, viveram, né, a questão da educação ligada à inovação, e volta e meia esse é o assunto que ele mais pega, né? E isso traz... É bom ouvir vocês vocês, está muito rico esse debate. Mas nós vamos continuar, Ardengue, ali com esse exemplo do teu menino, porque eu acho que esse assunto vale a pena. No terceiro bloco, já voltamos, gente, programa Hashtag Inovação. De volta, já já.
Alô, amor, tu lembra como faz pra realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor, é bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas tu não tava com o meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online. Muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
De volta ao nosso último bloco do Hashtag Inovação de hoje, com o Paulo Ardengue, da Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a Suzana Cacuta, presidente do Badesul, e o Luiz Vilvoque, coordenador do Crialab. A gente estava falando de ambientes de inovação nos intervalos. Olha, Rodrigo, uma hora dessas eu quero gravar os intervalos, tá? Porque nos intervalos a gente fala muita coisa bacana que eu gostaria de reproduzir. A gente estava falando um pouco sobre a dificuldade como é que a gente faz para estimular o desenvolvimento, o empreendedorismo dos jovens, das novas empresas, criar esse celeiro fértil, um ambiente de inovação? Mas não é só o ambiente, né, Suzana, eu te interrompi, eu queria que tu continuasse. Não é só o ambiente de inovação, tem todo um outro contexto de educadores que tem que estar envolvidos, que fazem parte disso, né? Então, para quem está nos ouvindo, não é só o ambiente físico, né?
Eu acho que o ambiente é um dos aspectos, né? Mas existem outros, né? Eu sempre gostaria, né, e gosto de centrar a questão das pessoas, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente vincular o tema da inovação com o da educação, o papel do professor, ele é fundamental.
Fundamental.
Porque se a gente olhar os grandes exemplos que a gente tem no nosso estado, e a gente tem grandes exemplos, né, e que perpassam muita dificuldade também, vou citar um deles, a Mostratec, feita, né, e liderada pelo Liberato, uhum, né, que é uma escola pública e que perpassa por todos os desafios de ser uma escola pública. Tenho muito orgulho, porque eu sou Liberato, né? Fui a primeira mulher a se formar em mecânica no Liberato lá. Ele também tem todas as dificuldades que uma escola pública hoje está enfrentando. Qual é a diferença? A diferença está nas pessoas que estão lá liderando aquele processo.
Os gestores, os professores.
Os gestores e aqueles... Professores. Os professores, aquelas pessoas lá, elas ultrapassam o desafio da infraestrutura, né, de ter dos recursos financeiros, ultrapassam o desafio dos próprios salários, que às vezes acham que não são.
Porque
salários,
as dificuldades todos temos.
Todos,
né,
têm. Mas tem uma coisa diferente.
A, né, vontade de inovar,
vontade
de empreender,
de fazer a diferença. Escola, a melhor escola de formação e preparar um aluno para inovação tecnológica. Isso tanto é verdade que nós que trabalhamos em parque tecnológico e tem empresas na área de eletroeletrônica, por exemplo, de elétrica, eles são assim prioritários, né? Uhum. Dificilmente tem um aluno do Liberato que não sai empregado após estágio. Ou seja, é fundamental a gente vincular o tema da inovação na qualificação de professores.
De professores, né?
Eu, para mim, isso
aí
é
um desafio muito grande, Paulo, para
nesse sentido, a gente fez
uma formação para 120 professores dentro da universidade.
Que
então,
legal.
Saindo da visão da escola técnica, né, do ensino básico, enfim, os próprios professores universitários também precisam se reciclar. O que a gente vê é que é uma mudança de paradigma muito grande. Agora a gente trouxe um modelo que a gente está, digamos assim, adaptando aqui para a nossa realidade. Toda a escola de engenharia nos Estados Unidos, que eles estão preocupados também com competitividade, estão perdendo para os chineses, para os coreanos.
Sim, né? O mundo gira, né?
Eles estão resgatando a noção do que eles chamam de, um termo em inglês é challenge-based learning, ou seja, o aprendizado baseado no desafio. O que significa isso, em grosso modo? Eles trazem problemas reais para dentro da escola, em vez de ficar olhando uma apostila, um exemplo longínquo, eles trazem um problema da comunidade, né, que é identificado por clientes reais, e jogam para os meninos da escola a pensarem naquele problema.
Olha.
E depois a sugerir para aquela comunidade que entregou o problema a adaptação e a aplicação do problema. O grau de empoderamento do professor que está engajado nesse processo, da escola que se mobilizou para isso e da comunidade, gera um círculo virtuoso, né, do qual aqueles meninos nunca mais vão pensar de uma forma diferente, e aí a escola passa a ser interessante, porque sai daquela coisa de, ah, mas é legal, mas na teoria, professor, o senhor só dá aula, não trabalha? O que eu vou aplicar? Para que serve essa equação?
Nossa, como
diferencial?
Nossa, adolescentes, né? Como eu ouço
pra que
isso?
Serve, né? Isso? Na medida que a gente traz problemas reais para dentro da sala de aula e coloca eles como uma ideia que isso aqui não é sala de aula, isso aqui é um grupo de trabalho, como se tivéssemos uma unidade de produção e nós temos um cliente real e nós temos que prazos e eles têm que sair satisfeitos, senão vocês não fizeram dever de casa.
É um desafio, né, para eles, isso, né?
Isso aí muda completamente a percepção.
Isso.
Então a gente tem aquele medo, não, mas eles são muito maturos, são muito jovens. Nada,
não.
Isso é uma bobagem, uma grande bobagem, né? A gente precisa, claro, evidentemente que a gente, e aí o papel do professor é um facilitador e um homologador, ou seja, ele vai ver o grau de digamos assim, de adaptação à realidade, e claro que a gente começa com problemas e desafios mais simples para irmos agregando conhecimento e para os mais complexos. Não vamos querer reinventar a internet, né? Mas podemos melhorar lá, enfim, como cuidar do jardim da praça do bairro, uhum, né, e como manter aquela praça cuidada contra predadores ou alguma coisa desse tipo. Alguma coisa simples que, embora sendo simples, é bastante complexa, né, um grande desafio.
Uhum.
Esse engajamento, trazendo professores, e aí a teoria, ela vai sendo, digamos assim, necessária para dar robustez nas soluções que eles estão dando.
Sem dúvida.
Isso muda completamente. Nós estamos fazendo isso dentro da universidade e é uma coisa, assim, surpreendente. A gente, sei lá, boa parte dos nossos alunos são noturnos, né, e trabalham o dia inteiro. Chegava às 9h30, era um desafio o professor manter o aluno
lá, né,
até umas 9h30, passado o recreio, que eu brinco, né? Todo mundo cansado.
Tem que deixar a chamada para depois.
É, exatamente. E, tipo, vale nota, né?
Isso aí.
Hoje, né? Agora, essa semana, meus alunos foram me levando até o meu carro, é até bom para segurança, até as 15 para as 11, entendeu? E puxando mais assunto, e como é que eu posso adaptar?
Ah, isso é muito
e
bacana.
E é simplesmente uma mudança de estratégia.
É isso.
Ou seja, buscar casos reais e trazer para dentro e fazer com que eles sejam protagonistas do
até
processo.
Até porque esse jovem, ele é muito mais protagonista do que a gente imagina.
Não, eu
claro, conectado.
Existe um case em Porto Alegre,
né,
que é muito interessante, né, e que foi um dos apoiadores do Zino, inclusive. Eu acho que essa é uma outra questão que certamente fica para um outro programa, né, mas os empreendedores, os intraempreendedores e os inovadores acabam se apoiando,
uhum,
né, um apoia, sim, o outro, as iniciativas vão se apoiando. E tem uma iniciativa que eu sou um fã, que é da Escola Convexo, não sei se vocês já ouviram falar. É uma escola de empreendedorismo para crianças.
Legal.
E é super bacana pelo seguinte, assim, eles trabalham muito o que acontece no turno regular da aula, no turno inverso.
Uhum.
Então, por exemplo, eles têm lá uma escola, eles atuam numa escola na Zona Sul. E eles decidiram, as crianças decidiram que queriam resolver o problema da escola, que era um problema eterno, que era fazer uma horta.
Uhum.
E eles resolveram fazer a horta, e na horta eles aprenderam matemática, porque eles tinham que medir a horta, geometria, português, porque eles tinham que escrever quais as sementes e tal, tal, tal. E isso é um case muito interessante para quem está nos ouvindo, para a gestão pública, para a gestão privada, porque é aquela forma assim que a gente chama um pouco assim de um ponto mágico. Quando tu começa a aprender sem se dar conta que tu está numa aula ou que tu está num processo de aprendizagem. E o que o Vilvoque falou foi muito o fio condutor do Usina, e é o fio condutor dessas iniciativas que estão surgindo de inovação em educação. É a aprendizagem através da experiência. É quando tu vive na prática, vivencia aquilo e enxerga em que tu vai aplicar aquilo.
Mas isso é completamente diferente, né? Quando tu coloca em prática e sai da teoria, porque é muito maçante para os alunos, né?
E uma coisa assim, né, Débora? Olha a oportunidade que a gente tem com esse Rio Grande lindo que a gente tem.
O problema é que não
porque a gente tem, primeiro que a gente tem assim, um estado que tem todo tipo de economia, né? Tem uma diversidade em termos de culturas,
vai
né?
Na área agrícola,
tu tem regiões absolutamente diferentes. Quer dizer, tu tem insumo para que, né? Assim como uma escola...
É um
escola,
país muito rico, é um estado muito rico,
assim,
né?
Como uma escola aqui de Porto Alegre está fazendo, a escola do mais pequeno município pode também interagir e fomentar, porque é a partir dessas gerações novas que se faz o processo de mudança, né? A mudança do que está hoje, isso é uma coisa que a gente apregou muito lá no Badesul, quer dizer, mesmo que está aqui posto hoje, que trouxe o Rio Grande do Sul, Débora, até a nossa situação de ser terceiro, quarto PIB, essa coisa toda, ter uma matriz bem diversificada, com essa sacudida toda que teve no nosso país, que está tendo no mundo em termos de competição, nós vamos ter que reaprender muita coisa, mesmo que está posto, vai ter que ser modernizado. E aí tem o protagonismo tanto do jovem que está hoje cursando um segundo grau, né, um ensino técnico, muito quanto da universidade, falando, quanto dessa criança que está entrando e que nada que está posto hoje garante o futuro dela de amanhã. Ainda então, não. Assim, ó, tem que muito, olhar muito, com muita seriedade, isso em todos os cantos do nosso estado, porque é a partir dali que a gente faz um processo de mudança, não é de cima para baixo, é de baixo para cima.
Exato.
Exatamente.
E faz toda a diferença, né, na vida de uma criança. É uma responsabilidade muito grande. Da nossa geração, né, as crianças que estão vindo.
O que nós falávamos no intervalo, né, que eu acho que a gente tem que, não pode deixar de falar no programa agora, que é a questão do modelo mental, né?
Sim.
Da gente conseguir enxergar com outra lente os problemas e buscar soluções novas para esses problemas
sem
antigos.
Sem medo de errar, né?
Sem então... medo de errar, saber que errar faz parte do processo de aprendizagem.
Uhum.
Né, isso eu acho que é um exemplo claro, assim. Há pouco tempo, ou ainda, a escola te ensina que errar é um problema.
É ruim.
Tu paga pelo teu erro, tu tem uma nota baixa, tu reprova. Só que se tu aproveitar...
Com mais medo depois de
mais
errar,
medo,
né?
De arriscar. Se tu aproveitar esse erro para um processo de aprendizagem, que nada mais é do que o empreendedorismo, se tu for imaginar, né? Porque o empreendedorismo é feito de erro e acerto. É
muito
feito
mais
do,
de erro, talvez.
Muito mais,
né?
De erro. E é feito de acertos rápidos.
Uhum.
Né? De agilidade em tu compreender o teu erro
constante.
E de risco constante. Então, assim, o que eu acho que é muito interessante a gente falar é o que o Vilvoque falou antes. Eu acho que tem um certo menosprezo desse aluno que deve ser largado de mão. A gente tem como enxergar com uma nova lente o potencial desse aluno. Esse aluno, por exemplo, da escola pública, que as pessoas acreditam que é um pobrezinho, alguém numa vulnerabilidade social incrível e que infelizmente existe, a gente sabe, mas esse é um aluno que tem potenciais e características incríveis para o empreendedorismo. Vou dar um exemplo, a resiliência. Um aluno que todos os dias tem dificuldade para ir para a escola e mesmo assim vai para a escola, pega o ônibus, enfrenta todas as dificuldades da violência, esse é um empreendedor em potencial. E a gente está enxergando ele como um coitadinho.
Sim.
Óbvio que o Estado tem que se cercar de questões de programas sociais e tudo mais, mas a gente tem que pensar a educação como educação. Educação não é assistência social.
Exato.
E aí a gente tem que pensar nessa educação empreendedora, transformadora,
porque ela
acreditando
mudou muito,
no nosso,
né?
Aluno.
É.
No protagonista.
Não, tu falasse muito bem. É? Deixa eu te perguntar uma coisa, Dengue, agora é meio uma curiosidade. Eu estive acompanhando uns 3 ou 4 anos atrás, eu acho, a Abel Pesce. Ela criou uma escola de empreendedorismo e inovação no Rio de Janeiro, né? Eu não sei se ela hoje está... E era uma escola de ensino fundamental, se não me engano, ou médio, enfim, mas não chegava... Era colégio, né? E ela tinha toda uma metodologia nova. A gente sabe que para te criar coisas novas, principalmente na área de educação, existe uma resistência, uma dificuldade muito, muito grande. Acho que teve até... Acho que foi no Rio de Janeiro uma outra escola pública que...
No Rio de Janeiro, a escola NAVE é uma escola que tem, digamos assim, é um case que merece ser olhado com bons olhos. A gente percebe uma série de iniciativas, mas a grande dificuldade da inovação na educação é a escala. São iniciativas isoladas, que não conseguem ser reproduzidas em outros ambientes. Por quê? Porque depende muito dessa cultura inovadora, das pessoas estarem abertas a pensar essa inovação.
E é tudo tão rápido, né? O mundo, na verdade, assim, o mundo está... A quantidade de informação é muito rápido.
Eu gosto dessa análise que a Suzana coloca, né? Que a gente fica muito concentrando em Porto Alegre, né, grande Porto Alegre e tal, evidentemente, que a gente tem essa missão, digamos assim, de trazer o elemento novo. Mas eu comecei minha vida profissional em Juiz, Santa Rosa, Horizontina, né? E a gente vê nesses rincões distantes, assim, a qualidade do recurso humano que nós temos, a capacidade de trabalho, né? Então, para cada um desses cantos aí, se tu pudesse trazer o professor para dentro de uma prefeitura, com a classe empresarial local, numa associação comercial, que é muito importante em cada município aí do nosso estado, e fazer um debate em que os alunos pudessem ser os pensadores e os atuadores do futuro, né? As iniciativas tão simples do ponto de vista de mobilização de recursos, necessidade de aporte de recurso externo, mas que venham, que brotassem do próprio empoderamento local daquela comunidade, com certeza, a gente precisa diminuir o nosso grau de dependência externa e o nosso grau de pequenez, de baixo astral, como tu disseste. Eu acho que um Estado que, né, foi cunhado por defender do lado dos espanhóis, os portugueses, que sofreu as agruras que sofreu, trazendo os imigrantes uma mão na frente e outra atrás, e desenvolver a indústria que a gente tem e tal, e ver a gente vendendo, né, o nosso patrimônio, os jovens talentosos indo embora, porque achando que isso aqui não tem caminho.
Piores, né?
Nós temos que reverter esse processo, e o processo parte por aí. Então, concordo.
Gente, eu adorei estar aqui com vocês. Eu acho que vocês, assim, foi bacana, né, Rodrigo? Foi bacana. Agora nós vamos ter que encerrar o programa, né? Primeiro eu queria agradecer Suzana, Paulo, Vivoc, por estarem aqui conosco. Acabou que a gente falou muito de educação e inovação e foi muito rico. Então, talvez uma segunda rodada seja necessária, né? E queria agradecer a vocês, né, e passar a palavra para vocês, se despedir aqui do pessoal que está nos ouvindo e dar talvez um recado, assim, de incentivo, né? Vivoc?
Bom, eu queria cumprimentar esse programa, eu venho acompanhando, e a riqueza do debate, eu acho que nós temos que ampliar essa antena aí para que as pessoas todas possam escutar, não só gente da área de tecnologia e tal. Isso aqui é um debate civilizatório, que eu sempre comento. Eu acho que a gente precisa trazer essa pauta positiva, porque realmente a gente vai nas várias áreas de debate, não só públicos, mas privados, nos amigos e tal, chega de baixo astral. Eu acho que nós temos que pensar o outro lado da história, né? Eu acho que a gente tem que começar a mudar esse processo de inflexão. As coisas têm que acontecer, as pessoas que fizeram equívocos têm que ser penalizadas, mas a grande maioria da nossa população é gente honesta, trabalhadora, que acredita que a gente pode ter um processo melhor, num estado absolutamente rico de recursos, dos mais variados. A gente tem que recuperar essa autoestima, e isso passa por programas como esse que tu levas aqui, Débora. Então, eu quero te parabenizar e deixar à disposição a gente, sempre que puder, trazer essas ventos aí de otimismo, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente tem, essa é a nossa missão. Acho que o poder da comunicação é esse, é trazer essa aragem boa para fazer com que os coraçõezinhos apertados aí comecem a ver que há um mundo melhor a ser construída e que depende de nós, não depende do presidente da República, do governador, do prefeito, né, do diretor do banco, ou do reitor da universidade, do diretor da escola, depende de cada um de nós. E isso aí é intransferível e te parabenizo. Obrigado.
Muito bem, obrigada, Vivoc. Paulo Ardengue.
Bom, eu estou lamentando que está acabando, foi um prazer imenso, assim, parecia que a gente estava tomando um café aí numa cafeteria no centro ali em Porto Alegre.
É a nossa próxima ideia, né?
Muito legal. Eu acho que o Vivoc resumiu, sintetizou muito bem, assim, né? Esses espaços, eles são fundamentais, né? Pra gente realmente afastar um pouco esse pessimismo que tomou conta do nosso estado, né? Eu costumo sempre, quando falo de crise, né, falar de como o chinês interpreta a crise, né? O chinês interpreta através de dois algoritmos, um representa cuidado e o outro oportunidade, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão da oportunidade. Eu acho que a gente está pensando muito na questão do cuidado. Acho que a crise, tenho certeza disso, a crise é uma grande oportunidade da gente pensar novas soluções. A gente ficou por um bom tempo refém dessa ideia que tudo que se transforma através de recursos financeiros, e a gente sabe que através de recursos humanos, através de boa vontade, de engajamento, nós temos condições sim de mudar esse cenário. Eu acho que o Rio Grande do Sul, no geral, e eu acho que o interior tem essa riqueza mesmo. Eu venho de Palmeira das Missões, estudei em escola estadual e sei o quanto é importante o papel desses professores, dessas comunidades e tal. Tem um exemplo muito legal, não vai dar tempo de falar, mas da FAD, de Dois Irmãos, que é uma instituição de educação infantil modelo, que serve de case para o Brasil inteiro, no qual a iniciativa privada contribui com a educação das crianças, é uma instituição de educação infantil pública. Então, assim, o recado que eu quero passar é que nós vamos virar esse jogo.
Legal.
E com inovação. Pensando na inovação.
Muito bom. Suzana Cacuta, prazer de ter. E aí, tua mensagem?
Bom, é só agradecer pela oportunidade. Eu acho que falar sobre o tema da inovação e como isso impacta o nosso dia a dia, porque é sobre isso que a gente está falando aqui, né? E como impacta o hoje e especialmente o amanhã, eu acho que é papel de todos nós. Assim, quero reiterar, assim, a minha fé no estado do Rio Grande do Sul, né? Eu sou uma defensora voraz de que a gente, na saída da crise, o nosso estado é um dos que tem maior capacidade de se recuperar, porque temos sim um tecido de educação que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores do país. Nós temos sim os parques tecnológicos, nós temos sim setores muito importantes, tradicionais, né, e que estão se modernizando. E eu acho que é uma questão só de tempo, né? E as pessoas vão executar cada vez mais um papel fundamental nesse processo de mudança. Então, a minha fé é nas pessoas de bem desse estado, né? Nesse processo de trazer de novo o Rio Grande do Sul aquilo que nos orgulha, né? Eu lembro sempre da época em que a gente era o melhor estado em educação, né? E eu quero ser de novo, né? Eu quero fazer parte desse estado que é o melhor estado em educação. Acho que a gente merece isso, e isso depende do futuro do Rio Grande.
Muito bem, adorei as falas de vocês. Um prazer, gente, até a próxima. Programa Hashtag Inovação.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.